sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só. Vamos estar no ar durante uma hora. Na apresentação convosco hoje está o João Santa Rita. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta 13.630, 17.655. E depois das 18 às 18h30, estamos a falar de horas de Angola, 18 às 18h30, estamos também em onda média, 1530, e continuamos, claro está, em onda curta, 13.630, 17.655. Estamos na internet, www.voaportugues.com. Quem nos quiser enviar perguntas ou entrar em contacto com a Voz da América, pode também fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é 1-908-652-4584. No telemóvel, estamos em m.voaportugues.com. Portanto, nos próximos 60 minutos, em diálogo com os ouvintes. Hoje o nosso convidado é Norberto Garcia. Ele é porta-voz provincial do MPLA em Luanda. É também o secretário provincial para a informação e propaganda do partido. Portanto, uma boa oportunidade para se discutir a situação do MPLA e também questões relativas ao governo angolano pela voz de Norberto Garcia. Antes disso, contudo, vamos ver as principais notícias a esta hora. O Irão e um grupo de 6 potências mundiais vão continuar reunidos em Viena, da Áustria, até à próxima segunda-feira, para mais uma ronda das aparentemente intermináveis conversações sobre o programa nuclear iraniano. O secretário de Estado americano, John Kerry, reuniu-se esta manhã com o chefe da diplomacia iraniana, Mohammad Zarif, e com representantes da União Europeia no hotel da capital austríaca onde estão a decorrer as negociações. Falando à imprensa, depois de ter passado mais um prazo limite para a conclusão de um acordo, Zarif disse que se tinham registado progressos nas conversações. Kerry afirmou que se não forem tomadas decisões difíceis muito em breve, os seus negociadores estavam prontos a finalizar o processo. Aumenta a esperança e as ações das bolsas de valores na Europa que um conjunto de reformas propostas pelo primeiro-ministro grego Alexis Tsipras sejam aceitas pelos credores internacionais. O presidente francês, François Hollande, manifestou apoio às propostas de reformas apresentadas pelo governo grego, aparentemente algumas delas com o apoio da França. O ministro das Finanças holandês e presidente do Eurogrupo descreveu as propostas como sendo um texto elaborado, não comentou o conteúdo. Um destacado funcionário das Nações Unidas alertou para o facto de o progresso na situação do Burundi correr perigo, face à insistência do presidente Pierre Nkurunziza desejar concorrer a um terceiro mandato. O vice-diretor político da ONU, Zeri Hun, afirmou perante o Conselho de Segurança que a situação no Burundi se encontra tensa e volátil desde as eleições legislativas e comunais realizadas a 29 de junho. O Burundi recupera ainda de 12 anos de uma guerra civil que terminou em 2005 e que matou cerca de 300 mil pessoas. O governo da Libéria anunciou a detecção de 2 novos casos de ébola na mesma comunidade onde a doença voltou recentemente a reaparecer. Entidades sanitárias locais dizem que o novo surto do vírus já causou 5 casos da doença. A Serra Leoa, por seu turno, decidiu prolongar o recolher obrigatório nas zonas afetadas pelo ébola. A Serra Leoa, a Libéria e a Guiné-Conakry foram os países mais atingidos pela epidemia de ébola, com mais de 27 mil pessoas infectadas e mais de 11 mil óbitos. E aqui nos Estados Unidos, uma unidade da Polícia Estadual da Carolina do Sul retirou hoje a bandeira dos Confederados, que era erguida em frente à sede da legislatura da Carolina do Sul há mais de 50 anos. Uma multidão multirracial entoou slogans em prol dos Estados Unidos. A bandeira dos Confederados foi usada pelos Estados do Sul do país, que se quiseram separar dos Estados Unidos, levando à Guerra Civil no século XIX. A bandeira é vista por muitos como um símbolo racista. A sua remoção foi aprovada pela legislatura daquele Estado, na sequência do massacre de 9 africano-americanos por um jovem branco que usava essa bandeira como um dos seus símbolos.
Angola, fala só.
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 Angola, fala só. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. O microfone convosco está o João Santa Rita. Hoje tínhamos planeado, pelo menos até recentemente, ter aqui connosco o Norberto Garcia, porta-voz provincial do MPLA. Ele é também secretário provincial em Luanda para a informação e propaganda do partido no poder, o MPLA. Estamos a ter dificuldades em encontrar ou ligar para o Norberto Garcia, pelo que vamos para aquilo que eu chamo o nosso plano B. Vamos falar com os ouvintes, talvez discutir um pouco a situação nas províncias onde se encontram. Eu tenho aqui já em linha vários ouvintes. Um deles é o Honório Van Dunham, no Bengo. Senhor Van Dunham, está-me a ouvir?
Sim, está a ouvi-lo.
Muito bem, Senhor Van Dunham. Olha, como você ouviu, se calhar o Dr. Norberto Garcia, infelizmente, não estamos a conseguir entrar em contacto com ele, pelo que vamos fazer o seguinte. Eu não sei se você queria comentar algum aspecto em particular, mas se não quiser, eu vou-lhe fazer uma pergunta sobre a situação aí no Bengo. Por onde é que você quer começar? Quer fazer algum comentário sobre alguma situação em especial?
Absolutamente. Eu quero fazer um comentário sobre a situação atual do país.
Faça favor, então.
Muito obrigado. Eu senti-me muito alegre quando ouvi que o senhor Garcia estaria na antena, pois que tinha muita coisa a lhe perguntar, mas não tem problemas. Dizem que não há maduro e comece o verde.
É o seguinte. Exatamente.
Eu queria dizer o seguinte, que quando vimos uns elementos novos no MPLA, no caso dele, o nosso convidado, o Garcia, o doutor Luther e o resto, nós esperávamos também de coisas novas no MPLA e no país, porque o MPLA é um partido que sustenta a governação que nós temos. Infelizmente, nada que é de novo temos. Eu vi que, nas minhas análises, vi que achei a conclusão de que o nosso MPLA tem o seu padrão seguinte: fazer sofrer o povo para dominá-los melhor. Este é o padrão do MPLA. Por que que digo isto? Digo isto que, por enquanto, tudo está mal. Nas províncias, em Angola, tudo está mal. Mas eles estão a ocultar os fundos soberanos, estão a ocultar tudo, dizem que a crise econômica... Ok, nós acreditamos, sim, senhor. Mas às vezes nos perguntamos. Não há concursos públicos em todo o país, etc, etc. Mas eles guardaram esses dinheiros para servir em menos de 8 meses para as eleições. Isto é para dominar melhor o povo, porque psicologicamente vê-se mesmo que o poder do MPLA está no fim. Mas o que lhe restam é fazer sofrer o povo para ser dominado melhor, porque esse povo de Angola não depende da sua força própria. Por isso, eu diria que o senhor Presidente da República, quando foi buscar o primeiro crédito na China, ele deveria investir nas indústrias de tratores, assim, se é que combatesse, na verdade, a fome. Infelizmente, investiram no metal, está com fome. O João Ganga, o doutor João Ganga, já apelava ao próprio MPLA aqui. Esse investimento no metal um dia vai nos fazer sofrer. E absolutamente agora está nos fazer sofrer. Ok. Por outro, é sobre a cultura da morte, que o senhor Presidente, em 2013, quando veio, após do seu regresso à Espanha, isto é, quando aquela manifestação de Alves Camulinho e o resto, dizia que a cultura da morte não era do MPLA. Mas o que estamos a ver é que, de 2013 até a data presente, muitos morreram por não amar o MPLA, até, aliás, por contestarem o padrão da política do MPLA. Uhum. E para dizer que aqui no Bengo, tudo está mal, porque nesse mesmo momento, esse é o executivo do MPLA, que luta para a sua sobrevivência, mas nada. Não vamos se salvar. Senhor... Não é nada. Quer falar, morre.
Senhor então, Van Dunham. Senhor,
é a democracia que nós sentimos?
Senhor Van Dunham, você está aí no Bengo, portanto, eu vou-lhe fazer uma pergunta. O governo diz que, portanto, há pouco... há um pouco tempo desde o fim da guerra e que eles têm feito muito, que têm construído estradas, pontes, escolas. Aí no Bengo, você vê alguma mudança nesse aspecto ou não?
O resto é certo. Essas mudanças aparecem. Não podemos dizer que não aparece. As pontes, essa é a obrigação de todo um governo.
Uhum.
Que é o Estado, não é? Porque a economia é do país. Qualquer um governo que um dia se decidir terá que fazer isto que o próprio governo está a fazer. Eles não podem se exibir com aquilo que está sendo feito pela economia do país. É, o que nós vemos aqui é o quadro angolano não está sendo valorizado.
Uhum.
O que é que interessa? Porque nós vimos as instituições jornalistas. É, se nós compararmos os quadros da UNI, que vieram, foram formados por debaixo de árvores, com relação aos quadros do MPLA, do governo do MPLA, que foram formados nas boas escolas, há muita diferença.
Uhum.
Temos o governo do MPLA formou quadros sem qualidade. O exemplo que eu lhe dou é do Jorge Chicote, que foi formado pela Bolsa da UIR. Quem é o Jorge Chicote hoje em dia na governação do MPLA?
Uhum.
Yeah.
Pronto. Olhe, muito obrigado, Sr. Vanduna. Eu quero pedir desculpa. Eu sei que você queria falar com o Dr. Norberto Garcia, mas sabe como é? Isto é rádio ao vivo, portanto, às vezes acontecem estes percalços. Mas eu quero lhe agradecer a sua participação e pronto, a próxima vez que talvez queira participar é enviar o seu número. Muito obrigado.
Muito bem, agradeci muito. Obrigado.
Muito obrigado. E agora vamos para a cabinda. É para o Sr. Johnson Mac. Sr. Mac, está-me a ouvir? Alô, Sr. Mac?
Muito bem.
Muito bem, Sr. Mac. Olha, parece que eu não estou a ouvi-lo bem. Você está em cabinda, é? Não. Estamos a ouvir muito mal o Sr. Mac. Vamos para, então, para o AMBO. Para o ouvinte Cristiano Ndunduma. Sr. Ndunduma, está-me a ouvir?
Eu estou de luz, estou de luz.
Muito bem, Sr. Ndunduma. Olha, já deve saber que nós não conseguimos entrar em contacto com o Dr. Norberto Garcia. Ele é que devia estar aqui hoje. Bem, ele também é do AMBO, não é? Mas é bom ter alguém do AMBO. Eu não sei se você tem algum comentário a fazer ou se quer que... eu gosto de perguntar aos ouvintes como é que vocês veem a situação aí na província onde estão. Mas diga lá, fala só.
Sim. Boa tarde, João Santa Rita.
Boa tarde.
E boa noite, convidado.
Bem, o convidado não está, Sr. Ndunduma.
Ah, não está.
Pois
é. Eu diria o seguinte. É, aqui na nossa província do AMBO, de facto, há muitos comentários em vossa exposição. Para dizer mesmo que eu estou um bocadinho preocupado, porque aqui na nossa província do AMBO há muitas questões que têm pairado isso quanto inclinarmos-nos a questões políticas. Eu tenho medo, porque eu não sei se depois daquele episódio da situação SUMI, hoje quase toda a província do AMBO, as FA quase estão espalhadas em todas as comunas da província do AMBO, estão espalhadas nas matas das comunas, sem atualização do povo, sem atualização dos partidos políticos, nem da sociedade civil. Estão quase a constituir uma intimidação dentro do povo, porque toda uma coisa que não seja informada constitui uma preocupação no povo, porque o povo tem o elemento da FAO como elemento de guerra. A sua presença, a sua intercalação no povo pressupõe uma atualização da sociedade civil, a atualização dos partidos políticos, apesar de que o elemento das FA é puramente apartidário, se isso encontrasse solução ou encontrasse um termo lógico. Então, para dizer que estamos preocupados, por quê? É verdade que quando se fala das FA, quando se fala da polícia, a atualização de tudo que se faz em volta disso passaria no parlamento. Isso é para tirar a inquietação dentro do povo, tirar a inquietação dentro da sociedade civil. Mas quando haja um movimento arbitrário sem conhecimento da sociedade civil, isso é um sinal de que constitui uma intimidação para os eventos de destaque que estamos a aproximar. Então, para dizer que eu tenho mesmo medo. Por outro, Sr. João Santa Rita, eu queria só perguntar, qual é o modo de relacionamento que a América pode ter com o Estado chinês? Uma das perguntas.
Uhum.
Então, dependendo desta pergunta, desta primeira resposta, então digo também o seguinte: a formalidade empreendida pelo governo angolano, o contrato de vendas de terrenos de Angola, concretamente na província do Kwanza Sul, de Malanje e de Kwandikubango, pode beneficiar o Estado político e ideológico da América? Se dizia um filósofo que o amigo do inimigo também é o nosso inimigo. Muito obrigado.
Olha, senhora Ndunduma, não se vá embora. Eu quero lhe perguntar uma coisa. Você está aí no Uambo. Você teve pessoas, amigas ou familiares envolvidos nesta coisa do, nestes incidentes da seita do Kalupateka?
De facto, não posso dizer isso, mas o certo é que a concretização existe. A concretização existe. Por quê? Isso é muito fácil de entender. Quando na área onde passou o episódio, hoje não se pode passar porque colocou-se um quartel militar, isso é um sinal de que tudo aquilo que o mundo está escutando corresponde à sua realidade.
Uhum.
Mas aproveitaria, como o mundo detém algumas máquinas sofisticadas, há também os satélites que podem apurar as velocidades. Eu gostaria que não bastasse só entender de uma forma unilocal as personalidades, porque Angola ainda não é democrática. Angola, todo mundo que falar a verdade pode desaparecer. Por isso mesmo, isto não é boato, existe, mas só que a realidade em Angola ferre.
Uhum. Portanto, você não sabe concretamente, não conhece ninguém que tenha estado lá no Monte Suma quando se deram os incidentes. Não conhece ninguém que esteve lá.
Senhor João Santa Rita, o certo é que mesmo alguns dos militares que lá participaram são os nossos amigos, são os nossos irmãos.
Sim, sim.
São os nossos amigos, são os nossos irmãos. Eles falam diretamente, isso é sabido.
Muito bem. Muito
é
bem.
Verdade.
Muito bem. Olha, senhor Ndunduma, eu quero lhe agradecer imenso ter participado aqui no Angola Fala Só. Infelizmente não temos cá o Dr. Norberto Garcia para poder falar consigo, mas de qualquer maneira eu quero lhe agradecer e não se esqueça, sempre que quiser participar, torna a mandar o seu número, está bem?
Obrigado. Estou tão agradecido pela vossa disposição.
Muito obrigado. Era o senhor Cristiano Ndunduma no Uambo. Oh, agora vamos bem para o sul do país, para o Kwandikubango, para o senhor Tony Mingo. Senhor Mingo, está em linha?
Estou em linha, de facto, estou em linha. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor Mingo. Já deve ter ouvido de que não vamos ter aqui o Dr. Norberto Garcia, ou pelo menos até agora não conseguimos contactá-lo. Portanto, vamos fazer assim, como temos estado a fazer com os outros ouvintes. Eu não sei se você quer comentar alguma situação que o esteja a preocupar, mas eu depois vou-lhe perguntar um pouco sobre a situação no Kwandikubango, que está aí na fronteira com a Namíbia, está bem?
Está bem.
Faça favor, tem alguma preocupação que queira falar?
Sim, estou em condições. Eu lamento muito e digo, é muito triste porque o som Garcia deveria estar no ar para poder corresponder com as expectativas dos participantes. Porque,
exatamente.
De facto, o que o empregar a fazer é muito triste e é lastimável. Eu estou aqui no Kwandikubango, na fronteira Angola-Gâmbia, Angola-Namíbia, e é numa área onde está mesmo digitado que o presidente da República concedeu aos chineses, e já estamos precavidos que tarde ou cedo seremos retirados da mesma área. Eu não sei se o Estado americano, tantos presidentes que ali passaram, iniciando pelo Ronald Reagan, e o Bill Clinton, o George Bush e outros, iriam consentir também fazer algo de gênero, sozinho assinar acordos de vender parceria de terreno, sacrificando o próprio angolano, onde, se ele fosse nacionalista, nunca teria aceitado vender onde vivem os seus pais, porque é a terra que deviam nascer.
Olha,
mas,
senhor Mambiela, senhor Mingo, desculpe, é o senhor Mingo. Olha, parece que já conseguimos apanhar o Dr. Norberto Garcia. Ele parece que já está em linha. Portanto, eu vou-lhe pedir para esperar, não desligue. E depois você pode falar sobre essa questão com o Norberto Garcia. Você mencionou aí que há terras que vão ser entregues a companhias chinesas e que vocês poderão ter que ser retirados da zona. Isso seria um bom tema, talvez, para abordar com o Dr. Garcia. Dr. Norberto Garcia, está-me a ouvir?
Estou ouvindo, sim, senhora.
Ah, muito obrigado, Dr. Garcia. Parece que tivemos dificuldades em contactá-lo, mas é bom tê-lo aqui. Olha, já perdemos vários ouvintes que queriam falar consigo, mas de qualquer maneira temos muitos outros. Eu vou já dar espaço aqui. Eu tenho aqui um ouvinte em linha, ele é do Quando Cubango. É o ouvinte Tony Mingo. E ele estava a falar comigo sobre... estes acordos que se dizem existir, francamente, não sei se há alguma confirmação oficial sobre a cedência de terras angolanas a companhias chinesas. Ele diz que no Quando Cubango, na zona onde ele está, parece que ouviu dizer que pessoas vão ter que ser retiradas de lá para as companhias chinesas ocuparem essas zonas e começarem a explorá-las economicamente. Mas talvez seja melhor deixar o Sr. Mingo falar consigo. Sr. Mingo, está-me a ouvir?
Estou a escutar,
estou a acompanhar. Ok, muito bem, Sr. Mingo. Olha, está aqui o Dr. Norberto Garcia, já em linha. Talvez você queira expor-lhe as suas preocupações. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Boa noite, Sr. Garcia, e muito obrigado por ter restabelecido a linha.
Sim, boa noite, Sr. também.
Mas eu posso
já responder.
É um cidadão nacionalista e sente na carne e no osso quão custa ser desalojado, perder parcela de terreno e ser sacrificado sem emprego e os filhos a Deus dará. Primeiro, queria saber, sendo um membro do Comitê Central do MPLA, como é que iria encarar, se fosses presidente, como é que ia encarar a atitude que o presidente da República tomou a partir da China? E cedendo parcela de terreno aos estrangeiros, enquanto o próprio nacionalista até hoje empurra vários de mão, não tem emprego. Essa é uma das situações. Outra questão. Trata-se de crise econômica. De fato, estão a cantar crise econômica. E se, na verdade, existe a crise econômica, a Angola está apanhando a crise econômica, de onde partiu o dinheiro para comprar aviões, sustentados de grande posse? Que estamos a ver na internet avião do presidente. E foi há dois ou três dias que o presidente foi de novo à Itália, onde conseguiu seis hélios. Isso para significar o quê?
Muito bem. Senhor Mingo, antes de continuar, eu queria perguntar concretamente, que é para o Dr. Norberto Garcia poder responder. Você recebeu alguma notificação de que vai ter que sair da terra onde está?
Está na internet que o Quando Cubango, a área onde nos encontramos, está entregue aos chineses.
Muito bem,
é
muito bem.
Do Rio Longa até a fronteira Angola, Zâmbia e Namíbia. E, nesse caso, onde é que vão viver, onde é que vão viver os tais que são donos dessa parceira de terreno?
Muito bem. Deixa o doutor Garcia, desculpe lá, você entra assim um pouco de paraquedas no meio do programa, mas pronto, não sei se quer responder a esta questão, que de certeza vai ser...
Eu respondo já essa questão. Em primeiro lugar, eu penso que o meu querido concidadão está mesmo enganado, está equivocado. Porque nós não somos membro do Comitê Federal, somos membro do Comitê Provincial do MPLA em Luanda, e nesta comunidade, com porta-voz do MPLA em Luanda, tenho muito prazer de esclarecer o meu querido irmão de Angola para dizer isto. O presidente Eduardo Santos fez aquilo que qualquer presidente faz, é encontrar soluções para resolver um problema que estamos a viver no país e que, do resto, é um problema também mundial. Todo mundo está em crise económica ou financeira e o presidente encontra soluções que se chama financiar a atividade produtiva do país. Nenhuma terra em Angola está a ser entregue aos chineses. Nenhuma terra em Angola está a ser vendida aos chineses. Enquanto o banco, nem Malães, como o professor dizer. Aliás, a esse respeito, o secretário do MPLA para a área económica e social, Dr. Manuel Júnior, fez um esclarecimento sexta-feira passada na Cidadela, em Luanda, onde deu conta do seguinte. O que nós estamos a fazer com a China é estabelecer uma parceria estratégica. Uma parceria estratégica chama-se cooperação, Cooperar significa empresas angolanas e empresas chinesas trabalharem entre si, a partir desses financiamentos. Quer dizer que, se nós nesta fase estamos a diversificar a atividade económica do país, nós vamos diversificar como? Não vamos olhar só para o petróleo, vamos olhar para a agricultura, vamos olhar para a indústria, vamos olhar para a água, vamos olhar para a energia. E isso tem que fazer em algum espaço. Nesses espaços onde vamos fazer, desenvolver essas atividades, os angolanos e chineses vão trabalhar em conjunto para resolver as necessidades da população. Portanto, em Angola, do ponto de vista constitucional, a terra é propriedade originária do Estado. Portanto, ninguém em Angola é proprietário de terras. Em Angola, o proprietário da terra é o Estado. O que em Angola existe é o direito de propriedade superficiária, que é temporário, tem um horizonte temporal para explorar, e essa pessoa, depois de acabar de explorar, devolve ao Estado, para que outra pessoa continue a desenvolver. Portanto, não, meu querido amigo, fique descansado, não há terra nenhuma que está vendida ou está cedida, ou que está dada aos chineses, para ficar dos chineses. Isto não é verdade. O que existe é uma cooperação estratégica. Eu vou-lhe dar um exemplo. Empresas americanas, desde antes da independência nacional, exploram petróleo em Angola. A zona que essas empresas exploram para o interesse das empresas americanas e exploram para o interesse das empresas angolanas. Esse terreno, esse espaço no mar ou na terra em que o petróleo é explorado, não é propriedade dos americanos, é propriedade de Angola. Só que os americanos que têm a tecnologia, têm conhecimento, têm know-how, estão lá para fazer o seu trabalho, para ganhar o seu dinheiro, e Angola também ganhar o seu dinheiro. É assim que se a estratégia funciona. Portanto, não há nenhuma verdade nisso, fique descansado. Angola é nossa, de caminho da Comunidade de Mar Oeste, pertence aos angolanos, não importa a cor partidária, Angola é de todos, é para todos, e desse ponto de vista, meu querido amigo, fique descansado. O Estado saberá sempre defender os interesses dos angolanos indistintamente. Fico descartado em relação a isso, ok?
Muito bem. Doutor Garcia, olha, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora de emissão, mas eu vou só dar aqui uma chance ao senhor Mingo no Quando Cubango. Senhor Mingo, ainda está em linha?
Estou em linha, sim.
Não sei se quer acrescentar alguma coisa, mas tem que ser muito breve, porque nós estamos a chegar ao topo da hora, está bem?
Muito obrigado. Sim, para o nosso convidado, eu queria saber a posição que o governo está a tomar para com os jovens que estão aqui por uma simples reclamação da governação. São tidos como rebeliões. Então, que tipo de armas que eles utilizam para estar empregados até hoje?
Muito bem.
E o que o governo pensa sobre
obrigado, obrigado, senhor Mingo. Obrigado, senhor Mingo. Norberto Garcia.
Sobre esta situação.
Sim, faça favor, olha, vou-lhe pedir para ser breve. Sim.
Sobre esta situação, a Governação da República fez um conhecimento e deu conta de que os jovens que foram detidos, porque nos termos da lei angolana, nos termos da Constituição e da lei, as práticas, a conduta e o comportamento que eles foram tendo é um comportamento que põe em causa, por ser um comportamento instigador, que visava criar uma situação de conflito grave em sede das instituições públicas e criar um modelo comportamental para que, a qualquer momento, qualquer reação das autoridades fosse criar instabilidade para o país. Como sabe, hoje as coisas não se fazem só com armas, fazem também de outra maneira. E desse ponto de vista, as autoridades judiciais angolanas entenderam e bem, nos termos da lei, fazer aquilo que a lei manda, porque é uma lei que orienta isso. E como a lei manda isso, o Estado tem a responsabilidade de fazer. Eu vou dar um exemplo da Inglaterra. Quando os jovens na Inglaterra estavam a criar situações na cidade de Londres, o primeiro-ministro David Cameron chamou os órgãos de polícia para tomarem medidas porque estavam a incendiar Londres. Portanto, um Estado não pode deixar que instigadores ou práticas que sejam ponham em causa a paz pública, porque nós já tivemos muita guerra, não queremos mais guerra, não queremos confusão, estamos a viver muito bem com a paz é boa, é um bem que todos nós temos que preservar, não podemos permitir que situações como essa sejam postas em causa.
Doutor Garcia,
os tribunais façam a sua parte, os tribunais vão fazer a sua parte.
Doutor Garcia, desculpe, vou ter que interromper porque estamos a chegar ao topo da hora, mas já continuamos a conversa, não desliga. Eu tenho que dar aqui os cumprimentos de onda. Vamos recordar que a partir das 18 horas, hora de Angola, estamos a transmitir também a onda média, 1530, onda curta 13.630, 15.720 e continuamos na internet em www.voaportugues.com. Estão sintonizados com a Voz da América. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone convosco hoje, João Santa Rita, e também connosco hoje, a partir de Luanda, está o Dr. Norberto Garcia. Ele é porta-voz provincial do MPLA, é também secretário provincial em Luanda para a informação do partido. Já vamos continuar com ele. Eu vou só aqui recordar as principais notícias a esta hora. O Irão e um grupo de 6 potências mundiais vão continuar reunidos em Viena, da Áustria, até à próxima segunda-feira, para mais uma ronda das aparentemente intermináveis negociações sobre o programa nuclear iraniano. Na Europa, aumenta a esperança de que um conjunto de reformas propostas pelo primeiro-ministro grego Alexis Tsipras sejam aceitos pelos credores internacionais. Um destacado funcionário da ONU alertou para o facto de o progresso na situação do Burundi depois da guerra civil de 12 anos correr perigo face à insistência do presidente Pierre Nkurunziza a desejar concorrer a um terceiro mandato. O governo da Libéria anunciou a detecção de 2 novos casos de ébola na mesma comunidade onde a doença voltou recentemente a reaparecer. Novo surto do vírus já causou 5 casos da doença. Na Serra Leoa, o governo decidiu prolongar o recolher obrigatório nas zonas afetadas pelo ébola. Este é o Angola Fala Só, ao microfone João Santa Rita. Temos connosco o Dr. Norberto Garcia. Olha, Dr. Garcia, antes de eu pôr mais em contacto com mais ouvintes que já estão aqui em linha, eu queria só esclarecer uma coisa sobre essa situação daquele ouvinte do Coando Cubango. Portanto, se eu entendo bem o que você disse, é que poderá haver a possibilidade de joint ventures, de companhias conjuntas angolano-chinesas explorarem terras no sul de Angola, é isso?
Não, o que eu estou a dizer é que no âmbito da parceria estratégica com empresas angolanas, porque foram empresários angolanos à China e empresários que vêm cá para Angola.
Sim.
O que o nosso governo está a fazer é diversificar a atividade económica. Como sabe, nós somos muito dependentes do petróleo.
Sim.
E não queremos ser mais dependentes do petróleo. E o que queremos fazer é desenvolver consideravelmente, de modo cientificamente correto e industrial, a agricultura, a indústria, e para isso nós precisamos de espaços onde empresas angolanas e empresas chinesas vão desenvolver em parceria negócios para a venda de Angola. Portanto, não há nenhuma cedência de terras da China,
muito bem,
não há nenhuma concessão de terras da China, não há nada disso. O que há é empresas angolanas e empresas chinesas trabalharem em conjunto para desenvolverem aquilo que nós não podemos fazer mais, que é não podemos continuar a importar. Sabe que agora tudo se importa. Não podemos, nós temos condição de produzir cá. Angola já foi dos países produtores de grãos agrícolas dos mais potentes da África. Nós devemos continuar a ser. Temos que retomar isso. E para nós retomarmos isso, temos que fazer com quem sabe fazer bem. E nós vamos buscar a China, e a China sabe fazer bem.
Muito bem. Pronto, fica esclarecido. Vamos agora para Luanda, para o ouvinte Fábio Mabiala. Senhor Mabiala, está-me a ouvir? Senhor Mabiala? Não, parece que não está. Perdemos o senhor Mabiala. Vamos tentar Cabinda. O senhor, já tentámos há um bocado, antes de termos o doutor Garcia em linha, mas depois perdemos o contacto. Era o ouvinte Johnson Mac, creio que é assim. Senhor Mac, está-me a ouvir?
Sim, senhor, estou-lhe a ouvir muito bem, senhor Santa Rita.
Muito bem, senhor Mac, você está em Cabinda, já tem aqui o nosso convidado. Há um bocado nós não conseguimos falar consigo, mas também não tínhamos conseguido falar com o doutor Garcia, portanto parece que foi uma coisa combinada. Faça favor, o microfone é seu.
Sim, senhor, eu queria perguntar ao senhor Garcia. Eu nasci em Angola, cresci em Angola, estudei em Angola, sou formado técnico superior na área de saúde. Queria perguntar ao senhor Garcia, o lema do MPLA, o povo é o MPLA, MPLA é o povo. Acho que eu estou correto. A coisa que eu queria perguntar a ele, eu não vejo as ditas políticas que o MPLA implementa em Angola durante 40 anos. Eu tenho uma rua, para dar por exemplo, tem uma rua onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu vivo até agora, é a Rua das Forças Armadas. É a única avenida ou a única rua, diria eu, que liga o aeroporto de Cabinda até o centro da cidade de Cabinda. Esta rua é uma rua que nunca beneficiou nenhuma obra. É uma rua que tem problemas sérios. Normalmente, quando há enxurradas em Cabinda, há muito problema para as pessoas que vivem ao lado do mar. Essa é a minha primeira pergunta. A segunda é as políticas do MPLA sobre a juventude no trabalho. Eu tenho visto, eu trabalho numa companhia petrolífera, que no Malongo, dito Malongo, em Cabinda, é que eu alterno, por exemplo, eu alterno, faz 28, 28, alterno com o americano. O salário do americano em Angola é 7 vezes maior do que o meu. Fazemos o mesmo trabalho, fazemos as mesmas coisas, fizemos a mesma coisa para Angola. Eu não vejo os benefícios que os jovens têm. A minha última pergunta é sobre os jovens que são chamados agora em Angola de rebeldes ou tentaram um golpe de Estado contra o Presidente da República, ok? Está legal, nenhuma pessoa ou nenhum elemento num Estado democrático tenta derrubar instituições democraticamente eleitas. Mas é assim, vamos parar de ler livros, um simples livro foi motivo suficiente para que esses jovens tivessem presos, os 15 jovens? Estas foi as minhas perguntas que eu queria saber, o senhor Garcia.
Obrigado. Muito obrigado, era o senhor Johnson Mack, foi direito às questões. Doutor Garcia, portanto, 3 questões. Uma parece uma questão municipal, outra a questão da discrepância salarial e a juventude. Os jovens.
Pronto, eu rapidamente quero dizer o seguinte. Naquilo que o meu querido cidadão, irmão, está a dizer, acho normal que reclamem. Tem todo o direito de reclamar se a estrada não está a ser arranjada, se há um problema que não está a ser resolvido. E tem toda a razão. E tem toda a razão porque onde há lixo, o Estado e o cidadão têm que colaborar. O cidadão não pode produzir lixo à toa e manuseá-lo mal. O lixo tem que estar no sítio certo para depois a Câmara, o serviço de camaradas, ir lá buscar. Portanto, não se esqueça que não é ser Estado. O cidadão também tem a obrigação de fazer o seu parte, que é uma coisa que nós em Angola precisamos de aprender todos. Sabe, meu caro cidadão, que quem produz o lixo somos nós. E se nós colaborarmos todos para que o lixo não fique mal colocado, aí estaremos todos a contribuir. E o Estado também, fazendo a sua parte, cada um faz a sua parte e as coisas vão correr melhor. Portanto, a questão do lixo é uma questão do Estado e também é uma questão do cidadão. Então, temos todos colaborar para que não haja lixo. Do ponto de vista salarial, o outro lado, no seu programa de governação, disse claramente o seguinte: em igualdade de circunstâncias, os estrangeiros e o angolano devem receber o mesmo salário. Um estrangeiro só recebe um salário diferente do angolano se tiver uma qualificação ou tiver alguma responsabilidade superior ao do angolano, o que lhe faz claramente ter um salário superior pelas responsabilidades que tem ou pela atividade que desenvolve. Mas em igualdade de circunstâncias, se ele recebe 100, o angolano também tem que receber 100. É isso que está disponível, e se não está a ser assim, então há aqui alguma coisa que deve ser reclamada para que as pessoas possam, em igualdade de circunstâncias, repito, igualdade de circunstâncias significa: se eu sou técnico médio ou outro técnico médio trabalho fazendo o mesmo, então eu tenho o direito de receber o mesmo dinheiro que o estrangeiro. E aí, a questão é essa e é muito clara. Outra questão tem a ver com a situação
dos jovens que foram detidos. Dos jovens que foram detidos que estariam a ler um livro, não sei bem o que é que se passou.
Não. É a mesma questão que o advogado já disse. Essa questão dos jovens, aprender que há cidadãos angolanos, vamos ser sérios e vamos ser responsáveis. Eu posso dar um exemplo, que é este. Parece que o meu vizinho, que gosta de estacionar o carro no meu portão de saída, quer ter razão quando eu reclamo que ele não pode estacionar o carro no sítio que eu tenho que sair. Seu jornalista, já imaginou? Eu quero sair à noite, eu quero ir para um sítio. Não posso sair porque alguém estacionou no meu portão. E a pessoa que estacionou no meu portão acha que é normal. Eu vou estar nesse exemplo, que é o exemplo do vizinho, que é mais comum entre nós. Porque, na verdade, quando nós acharmos que os jovens, pelo simples facto de serem jovens, podem instigar, podem criar situações que põem em causa a segurança do Estado, a paz pública, querem criar situações para distorcer o rumo das coisas, porque, na verdade, as práticas e o comportamento que eles têm estado, que eles foram tendo, manifestam um grau de perigosidade social, que em sede do direito penal são passíveis de sanção, o direito penal existe exatamente para punir. Se é um caso de polícia, tem que ser a polícia acompanhada. E nós temos que esperar que os órgãos de justiça façam o seu trabalho. Até prova em contrário, eles são inocentes. Até que seja julgado, até que sejam julgados, que haja atrás de ter julgado, eles têm a presunção de inocência. Mas a fase de instrução preparatória do processo pressupõe que eles devam estar detidos por razões de interesse público, por razões de segurança de Estado, por razões de paz pública, de paz, e por razões de interesse público. Portanto, nós temos que compreender isso. A lei tem que ser cumprida. A lei não pode ser só aceita quando uns querem e pode não ser aceita quando outros não querem. É preciso olharmos para isso com os deveres. Agora teve muita guerra, não queremos mais guerra, queremos paz, tranquilidade, sossego, e temos de respeitar as instituições do Estado. Quem quiser fazer manifestações, faça políticos concorrem no momento eleitoral. É assim que se faz. Agora, não é criar situações que depois parece que querem que Angola fique igual à Líbia, igual ao Iraque. Não, nós queremos um país bom para se viver, um país tranquilo, para que todos nós angolanos, não importa quem é de lá ou quem não seja, repare, meu caro amigo, nós entre lá defendemos uma política para todos. No Entelá não há discriminação. E quem faz discriminação do Entelá, no Entelá, tem de ser indicado, tem de ser apontado, para que deixe de fazer discriminação. Porque o Entelá é um partido para o povo, é o seu povo e é uma sua nação. Então, este é o Entelá. O Entelá que eu conheço e que eu defendo. Eu estou no Entelá porque os princípios que o Entelá defende são princípios com os quais eu me identifico. Solidariedade, justiça social, igualdade, liberdade. O Entelá é este. Agora, se um é outro, e aí considero que é uma batata podre que pode estar no meio de um saco bom, então nós temos que fazer o quê? É retirar essa batata podre e continuarmos a trabalhar para o povo. Nós se trabalhamos para o povo, queremos estar com o povo e é este povo que nós defendemos. Agora, dentro de uma casa em que há muitos filhos, há os filhos que se portam bem, há os filhos que se portam mal, e um pai tem que saber castigar o filho quando está mal na hora tal e outro filho quando está-se bem na hora tal, tem que merecer um elogio, tem que merecer um abraço. Uma família, num país, uma cidade, num país é como uma casa lá em casa, porque a família é muito presencial da sociedade, como o meu amigo sabe, e nós temos que saber levar o país bem. Porque tenhamos que ter paz, todos, paz pública, paz social, tranquilidade, e possamos conviver entre irmãos.
Muito bem. Isso é fundamental. Muito bem. Então agora vamos tentar outra vez o ouvinte Fábio Mabiala, de Luanda. Ele está em linha, não é verdade? O ouvinte Fábio Mabiala está em linha, está a dizer ali a nossa pergunta.
Estou em linha.
Muito bem, senhor Mabiala. Não sei se tem umas perguntas para o doutor Norberto Garcia.
Okay. Boa noite, Jorge Santa Rita. Boa noite, doutor Norberto Garcia.
Boa noite.
Eu tenho uma pergunta ao doutor Norberto Garcia, que é o seguinte. Doutor Norberto Garcia, boa noite. Está a me ouvir?
Estou ouvindo, pode falar.
Ok. Doutor Norberto Garcia, o que é que o partido Antelá está a pensar ou tem feito por aqueles militantes que sempre que têm a oportunidade de pegar no microfone os seus comícios de massa ou na imprensa, têm um discurso que não é o mais correto? Todo mundo sabe que quando se vai falar para a imprensa, é preciso saber, é preciso ponderar, saber pôr os pontos no seu devido lugar e os traços no seu devido lugar. Porque quando se fala à imprensa e se vem com aquele discurso de arrogância, com aquele discurso de incentivar qualquer coisa, eu acho que já fica mal para uma sociedade que se quer construir.
Senhor Mabiala, desculpe interromper. Você está a dizer, portanto, que há militantes do MPLA que, não falam corretamente quando falam em comícios ou quando falam à imprensa, mas você está-se a referir a alguém em particular, a algum exemplo?
Exatamente, está mais claro que a água, está mais claro que a água. Por exemplo, o último discurso do militante, do Bento Cangamba, que está a correr na imprensa por aí, eu acho que não é o mais correto. Eu acho que não é o mais correto.
Não percebi.
Ele está-se a referir a um discurso que eu não sei qual é, do general Bento Cangamba.
Eu acho que não foi bem, não foi o mais correto. Não, eu acho que não foi a maneira mais correta que ele encontrou de epa, não sei. Essa sociedade que nós queremos construir, era bom que o partido tomasse outras, sei lá, eu acho que o MPLA, como partido que é, já que diz ser um partido democrático e de direito, então discursos como esse eu acho que não ficam bem.
Senhor Mabiala, não desliga. Doutor Garcia, não sei se está a par desse discurso, eu não sei o que é que o ouvinte está a referir.
Eu sei, porque o general Bento Cangamba é também colega nosso, portanto, ele não está no ativo nas Forças Armadas nesse momento, ele é militante do Entelá e dirigente do Entelá, trabalhamos juntos, e eu garanto que eu ouvi o discurso do meu caro colega. E o que eu percebi no discurso do meu caro colega foi dar exemplo sobre muitas coisas que se passam e fazendo comparações relativamente a algumas coisas que não são, na perspectiva dele, como político, muito corretas. Não me parece que ele tenha sido arrogante. Não, ele não foi arrogante. Ele estava a falar para o povo, estava a falar para as pessoas, usou exemplos, usou referências, e parece-me que o que ele disse não tem nada de anormal. Portanto, dar conta de que devemos nos esquecer do passado, dar conta de que o passado não faz parte do presente, dizer às pessoas que têm que olhar para o partido que lhes protege, dizer às pessoas que o MPLA é aquele que olha para o povo e, como sendo o partido maioritário, tem uma gênese, tem uma genética constitutiva, o DNA do MPLA é o povo. E toda essa referência da política pública que o MPLA defende, a roda à volta do próprio povo e direciona-se para ele. É evidente, meu caro amigo, que nós temos as nossas falhas, nós somos humanos, errar é humano. Agora, o erro humano não se compara com o erro de vontade. Por isso é que dissemos aqui sempre, o MPLA tem muitos militantes, tem muita gente no seu seio a trabalhar, mas a lógica comportamental do MPLA é estar com o bem, estar com o bom, estar com o correto, estar com o justo, estar com o equilibrado. Este é o MPLA. Agora, é evidente que, tal como nos outros partidos, temos pessoas que podem ter comportamentos melhores e outras pessoas podem ter comportamentos menos bons. Mas aqui o exemplo particular do meu colega Bento Cangamba foi um exemplo particular de um político que estava a passar uma mensagem, que estava a desdizer uma coisa errada que alguém da oposição disse, e por isso ele teve um discurso correto. Agora, é evidente que, como há de calcular, os gostos não se discutem, os gostos lamentam-se. E é muito normal que o meu querido amigo não concorde com ele. Nós aceitamos que você não concorde. Democracia é isso. Não concorda, mas há pessoas que também gostaram. Tal como está a dizer que não gostou, devo dizer que há muita gente que disse: ah, adorei o discurso do Bento Cangamba. Foi um discurso espetacular. Portanto, é assim a vida política. Portanto, o mais importante é nós fazermos uma política urbana, não ofender ninguém, não agredir ninguém, e estarmos na vida política com urbanidade, com sentido de Estado, e percebermos que Angola é para todos, é de todos, e assim vamos fazer um bom país para se viver.
Senhor Mabiala, não sei, vou-lhe dar uma oportunidade, mas muito rapidamente, porque eu tenho mais ouvintes em linha.
Tem uma questão, já que o doutor tocou num ponto, tem uma questão aqui muito simples, é muito, muito, muito coisa. O doutor diz que há quem gostou, há quem não gostou, né? Mas o melhor amigo é aquele que te diz: meu irmão, tu aqui estás errado. Todo mundo que diz que gostou, se calhar estão naquela onda de bater palmas quando não deve bater palmas. Tem dito.
Muito bem. Pronto.
O meu amigo está a querer dizer que a razão é só sua. Quem está errado é o meu amigo. Portanto, como há de calcular, não é só concordando consigo que estaremos a dizer que você que tem razão. Portanto, não é assim. Portanto, você não concordou.
Olha,
vamos.
Pronto, eu tenho mais ouvintes em linha. Eu tenho mais ouvintes em linha.
Há pessoas que gostam e há pessoas que não gostam. O meu amigo não gostou, tem toda a razão, respeitamos o seu. Porque nós não gostamos todos da cor branca, da cor amarela, da cor preta. Portanto, as cores também até o gosto aí discute-se. Portanto, é muito normal que não tenha gostado, mas devo dizer que a postura e o posicionamento do político Bento Cangamba foi passar uma mensagem honesta, sincera, e foi aquilo que ele fez
muito bem.
No passado, produziu e as pessoas gostaram.
Doutor Garcia, olha, tenho agora aqui uma pergunta que nos chega pelo WhatsApp. Eu tenho também mais ouvintes em linha, portanto eu vou pedir aos ouvintes que estão em linha para terem paciência. Este ouvinte é o ouvinte Augusto, eu creio que se diz Bafua Bafua, e ele tem uma pergunta que é interessante. Haverá transição na presidência do MPLA em 2016?
Desculpa, haverá o quê?
Transição na presidência do MPLA em 2016?
O que vai haver é uma reunião do Comitê Central que vai definir quem é o candidato do MPLA à Presidente da República, e depois, no Congresso, no 7º Congresso do MPLA, vai-se ver quem é o presidente do partido. Estas questões ao nível do partido vão ser discutidas, vão ser tratadas, e à vontade dos militantes, democraticamente, vai ditar, vai dizer de que forma esta situação vai ocorrer. Ou seja, nós temos a obrigatoriedade de enquanto órgão fundamental do partido, do Comitê Central, onde estão todos representados, todos representam os militantes, no Comitê Central estão lá representadas as pessoas que têm assento, representam os interesses dos militantes do MPLA, e no Congresso, que é o órgão máximo, vamos então encontrar a solução para o presidente do MPLA. Portanto, significa numa só palavra que vamos ter dois momentos importantes. Primeiro o Comitê Central, depois o Congresso, onde essa questão vai ser debatida. Como é uma situação importante para o país, não é só para o MPLA, porque a questão, as questões do MPLA dessa natureza também tocam os cidadãos, então deixemos que, sem influenciar ninguém, livremente, os militantes do MPLA façam as suas opções.
Muito bem. E doutor Garcia,
saberemos quais são as opções dos militantes do MPLA.
Doutor Garcia, só para esclarecer, portanto, pelo menos teoricamente, existe a possibilidade de haver um candidato à presidência escolhido pelo MPLA e haver outro presidente do partido, não é? Não, não tem que necessariamente ser a mesma pessoa, é isso?
A possibilidade que existe é a possibilidade de o Comitê Central decidir como é que vai ser a questão Presidente da República e o Congresso decidir como é que vai
muito
ser
bem
a questão Presidente do Partido. Portanto, essas questões foram muito claras e foi isso que o Presidente deu.
Muito bem. Olha, eu tenho ainda vários ouvintes em linha, quero lhes dar tempo e quero começar por agradecer ao ouvinte Otmar Camongua, do Moxico, e tenho também outro ouvinte já à espera e eu quero agradecer a paciência que eles têm demonstrado. Senhor Camongua, faça favor, agora o microfone é seu.
Ok. Boa noite, senhor jornalista João Santa Rita, e boa noite, o senhor o doutor.
Muito boa noite, obrigado.
Ok.
Boa noite, meu caro co-cidadão. Muito boa noite.
São três questões a dispor. Eu me encontro numa localidade que se chama Kangonga, já neste ano, em setembro, março, dia 27, eu falei sobre isso. Sim, senhor. É a falta de água. Estamos num deserto em que não se diz mais nada, senão é mesmo um deserto. A falta de água. E outra questão é a falta do hospital, que é a saúde. Estamos aqui nesse deserto, quase com 6.850 almas viventes. Passam mal, sem saúde, sem, portanto, a água. Portanto, é um problema que nos isola. Outra coisa é sobre os antigos combatentes e veteranos de guerra. Muitos que lutaram durante, desde 1960 e pouco, até hoje não conseguem receber nem o subsídio. Nem os que de 27 anos, 25, 30, é que recebem o subsídio. Não sei o que quer dizer isso. Essas são as minhas três questões.
Muito, muito obrigado. Era o senhor Otmar Camongua, no Moxico. Doutor Garcia, não sei se quer comentar, isto são questões um pouco locais, mas esta questão dos combatentes...
Resuma-me só, porque no fim eu vi com um bocado de ruído. A questão que ele colocou de segunda qual é?
Portanto, ele falou de que a zona em que ele está tem falta de água e falta de hospital e que a situação é um pouco desesperada. E depois, a última questão, que é uma questão que vem sempre ao de cima e que você com certeza já ouviu falar, que é a questão dos antigos combatentes. Muitos deles queixam-se que continuam sem receber as pensões e subsídios.
Sim, senhora. Não, eu acho que o meu querido amigo tem toda a razão quando reclama água e quando reclama medicamentos. Tem toda a razão. Será que, de facto, o Executivo angolano, preocupado com essa situação, está cada vez mais desconcentrar a atividade, descentralizar, digamos assim, a atividade médico-sanitária e para criar a municipalização dos serviços de saúde para poder permitir mais proximidade aos cidadãos. Isso está a fazer, já está a acontecer em muitos municípios. Agora, temos que reconhecer que ainda não tocou a todos, é verdade. E aqui está coberto de razão, nós todos temos a obrigação de trabalhar mais rapidamente, para garantir que essas pessoas tenham condições sanitárias e tenham condições de água. Já sabe que é um programa Água para Todos. Como sabe, antigamente não havia água praticamente nas torneiras. Hoje, mais de 68% da população já tem água potável. Quer dizer que esse processo que estava em quase zero, já está em 68%. Isto foi o que fizemos. Agora queremos fazer a outra parte. A outra parte estamos a continuar a fazer. Como sabe, Rony e Pavia não fizeram no mesmo dia. Foi possível e construindo. Então vamos caminhando e fazendo caminho. Tem razão, sim, senhora, e temos que trabalhar mais rápido para satisfazer as pessoas, o interesse das pessoas, porque a vida não para e a saúde das pessoas é a prioridade das prioridades. Os antigos são atentos. De facto, é uma preocupação importante, são aqueles que nos trouxeram a independência nacional e temos que continuar a honrar não só aquilo que foi o seu esforço, mas continuar a honrar aquilo que continua a ser a sua. Honrar aquilo que foi toda uma vida que de facto perderam e que não conseguiram alcançar estudos, a fazer muita coisa que nós hoje fazemos. Significa então que o Ministério dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, que é um ministério atento a resolver essas situações, está de facto preocupado em encontrar soluções para o efeito, e o ministro é até relativamente presente na pasta, tem programas interessantíssimos, claramente, para tocar todos os antigos combatentes, mas, como lhe disse, qualquer momento de crise que o mundo está a viver, com as situações de algumas dificuldades, têm estado a impedir que todos os antigos combatentes sejam satisfeitos.
Muito obrigado.
Mental.
Doutor Garcia.
Legítima, que nós entendemos que deve continuar a merecer a melhor atenção do Executivo para que nós saibamos resolver o problema de autentismo como combatentes.
Doutor Garcia, obrigado. Olha, eu tenho mais um ouvinte em linha e não o quero perder porque ele está à espera há bastante tempo, que é o ouvinte Simão Alberto. O que eu vou fazer, Sr. Alberto, na Lunda Norte?
É pena estar a ouvir com algum ruído, mas vamos ver se entendemos tudo.
Está bem. Senhor Alberto, está ainda em linha, não está?
Sim.
Pronto. Olha, Sr. Alberto, vou-lhe pedir para ser breve, porque temos pouco tempo e temos que dar, obviamente, oportunidade ao Dr. Garcia para responder. Mas faça favor, eu quero que você seja breve. Se não for breve, eu vou cortá-lo, está bem?
Sim, sim, sim. Você é mesmo breve. Muito obrigado pela oportunidade. Começo por dizer que a reconciliação em Angola ainda é um soluço, na minha opinião pessoal. E a primeira questão que eu coloco é por que é que não são responsabilizados criminalmente os dirigentes que cometem crime em Angola? E a segunda questão, o MPLA obriga, contudo, concordar. Quem comunga diferente ideia é contra o MPLA. Por quê? E a terceira questão é que
Desculpe, desculpe, assim não nos entendemos. Qual era a sua terceira questão, Sr. Alberto? Desculpe.
A minha terceira questão diz o seguinte sobre os negócios que está a falar da China. Só se fala de negócios e não se pode se explicar o que é que se fez do concreto.
Muito bem. Muito bem. Olha, doutor Garcia, portanto, as perguntas... As perguntas... Está-me a ouvir, doutor Garcia?
Número marcado não está disponível.
Doutor Garcia?
Por favor, tente mais tarde.
Perdeu. Pronto. Não. Está em linha ainda? Não. Bom, paciência. Olha, estamos a chegar ao fim... Não, estamos a chegar ao fim do programa. Estamos a chegar ao fim do programa e, portanto, não sei se vamos ter tempo de voltar ao Dr. Garcia. De qualquer maneira, eu quero agradecer ao ouvinte Simão Alberto, que nos falou da Lunda Norte. Eram, sem dúvidas, perguntas interessantes. Olha, Sr. Alberto, desculpe, teve má sorte. Perdemos outra vez o Dr. Norberto Garcia. Como você sabe, ao princípio tivemos dificuldades. O Sr. Alberto ainda está em linha? Não, também já não. Pronto, então, olha, eu vou-me despedir de todos os ouvintes. Eu vou agradecer a participação deles aqui no Angola Fala Só. Hoje tivemos connosco o Norberto Garcia, porta-voz provincial do MPLA. Infelizmente ele não esteve aqui de princípio, mas isso acontece com programas ao vivo. São programas que, portanto, temos sempre que contar com eventualidades e, neste caso, não conseguimos o contacto inicial do Dr. Norberto Garcia e agora, na parte final, perdemos também o contacto dele. De qualquer maneira, eu quero agradecer ao nosso convidado, Norberto Garcia, porta-voz do MPLA em Luanda, pela oportunidade que nos deu de falar com ele e de falar com os nossos ouvintes, e quero agradecer a todos os ouvintes que aqui estiveram, mesmo aqueles que não tiveram a oportunidade de falar com o Dr. Garcia, por terem ligado. E quero recordar uma coisa, os ouvintes têm que mandar sempre o número de telefone sempre que quiserem participar. Não basta mandar só uma vez, têm que mandar todas as vezes. Eu vou-me despedir, vou chamar a atenção para a segunda parte do nosso programa, a cargo do Eduardo Ferro, que já está aqui no estúdio. Obrigado mais uma vez a todos, obrigado ao Dr. Garcia e até à próxima.